Senhor presidente, Paulo Paim, que preside essa sessão, e caros colegas, antes de mais nada, senhor presidente, eu quero fazer um registro que se encontra na tribuna de honra. Nosso prefeito de Itapema, lá do nosso litoral catarinense, e o secretário de governo, Leonardo, na tribuna de honra. Itapema é uma cidade litorânea que fica entre Florianópolis e Itajaí, entre Florianópolis e Balneário Camboriú. É uma das cidades que mais cresce em Santa Catarina. Aliás, está crescendo a base de 8, 10% ao ano. Até parece uma cidade que se equipara aí ao Panamá, à China, é uma evolução extraordinária. Nessa época normal do ano, você tem em torno de 50 mil habitantes. E durante o verão, senador Flecha Ribeiro, durante o verão ali vai para 500 mil de habitantes. Então é uma loucura Itapema, cidade com as praias extraordinárias e não só catarinenses, brasileiros, muitos portenhos desses países do Mercosul visitam para passar seus veraneios nessa cidade. Então a preparação de infraestrutura é muito importante, por isso que eu faço o registro do prefeito e do secretário de governo da tribuna de ordem do Senado. Mas caros colegas, mobilização permanente. Esse é o nome do evento realizado ontem no Auditório Petrônio Portela pela Confederação Nacional dos Municípios. O título é emblemático e revela o estado de apuro em que se encontram os prefeitos de todo o país, tendo em vista as despesas crescentes invariavelmente superiores às receitas. No encontro, o tema principal girou em torno da necessidade dos prefeitos do aumento pretendido de 2% no repasse do atual Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo Constitucional de Participação. Diante do piso nacional do magistério, com seu polêmico indexador de reajuste, os prefeitos estão diante de uma encruzilhada, um beco sem saída, como se diz na gíria. Se cumprirem o piso, ultrapassam os limites da lei de responsabilidade fiscal para despesas com a folha de pagamento. Caso contrário, infringem a própria legislação que estabeleceu o patamar salarial mínimo da categoria. Isso tudo pensando a possibilidade de disporem do recurso, fato que será cada dia mais raro. Se o caixa para honrar os compromissos com a folha já é insuficiente, o que sobra para os investimentos, para as obras de infraestrutura, enfim, para todas as necessidades específicas de cada cidade é quase nada. A situação nos estados não é muito diferente. Sem alternativas, resta apenas um caminho: correr a Brasília, beijar a mão do governo federal em busca de recursos, peregrinar nas portas dos gabinetes do Legislativo atrás de emendas parlamentares que possam viabilizar a aquisição daquele trator ou da construção daquela creche e assim por diante. Na hipótese de serem bem-sucedidos nessas investidas, há motivo até para comemorar. À primeira vista, é uma comemoração. Trata-se, contudo, de um legítimo presente de grego, que os prefeitos voltam, anunciam nos jornais da sua cidade, rádio, os meios de comunicação, conseguiam uma creche, conseguiam um posto de saúde, conseguiam um trator, conseguiam um arreto. Mas e aí, daqui um pouco, quando chega o trator, a prefeitura precisa contratar o operador, dar a manutenção, etc. Se chega o recurso da creche ou do posto de saúde para construir a parte física, logo vêm os professores, os médicos, enfermeiros, enfim, todos os profissionais indispensáveis ao serviço. E lá a folha de pagamento vai aos píncaros, sobe. E falta recurso para investimento, e novamente sai o prefeito, de chapéu na mão, e aí vai. É um ciclo vicioso, sem fim. Vai e volta para tentar contornar a situação, porque no começo acho que a coisa vai ser boa, é uma boa nova, mas dali uns meses a coisa começa a apertar. Dessa forma, não há política de austeridade fiscal que solucione a situação. Por uma razão simples, a causa é anterior. Está na própria divisão das receitas e das atribuições entre União, Estados e municípios, ou seja, o tão comentado Pacto Federativo. Desde a Constituição de 88, que nós estamos a comemorar, o casamento de prata com a Sociedade Brasileira, são os 25 anos, surgiu um verdadeiro cipoal de leis e regramentos relativos à divisão dos tributos entre os entes federativos e suas obrigações, que subverteu a intenção do legislador constituinte. O caso dos fundos constitucionais, o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, o FPE e o FPM, é emblemático. Criados com a Carta Magna de 88, eles são compostos pela arrecadação do Imposto de Renda e do IPI. São os dois impostos, o Imposto de Renda e sobre produtos industrializados com o IPI. Em 88, representavam 76% da arrecadação total do país, da União. 76% em 88, esses dois impostos. Com as mudanças tributárias implantadas e a criação de novos tributos, seu piso caiu de 76% para 55%. Baixou 21%. Enquanto isso, as contribuições, que são receita exclusiva da União, tiveram sua importância no bolo elevada de 24%, que era em 1988, para 76%. Ou melhor, de 24% para 45%. Vejam bem, 76% era o IPI e o Imposto de Renda e o IPI. Em 88, significava 76% do bolo. Agora, com o tempo, em função das contribuições, aqueles negócios todos que se criou no governo federal, que não há participação com os estados e os municípios, só para a União, foi baixando esse bolo. 76% veio parar em 55%. E a parte da União, que era em 24% em 88, subiu para 45%. Quero parabenizar o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziunkowski, gaúcho, como de Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que lidera os prefeitos nessa longa jornada em busca do restabelecimento do equilíbrio federativo. Por mais relevante que seja exigirmos a vinculação de investimentos federais para áreas como saúde ou educação, não podemos relegar a segundo plano uma reorganização ampla do sistema, definindo, de uma vez por todas, novos papéis administrativos e permitindo independência financeira de nossos entes, rompendo o ciclo centralizador do poder, do poderio absoluto da União, dona do cofre. Por isso, teremos edificado a base sólida sobre a qual se construirá o desenvolvimento econômico e social do país. Trago isso, senador Paulo Paim, que preside essa sessão, trago essas considerações da tarde de hoje, porque a gente vê a cada maratona, a cada incursão aí de centenas e até milhares de prefeitos a Brasília. Vêm, voltam muitas vezes felizes, porque conseguiu o anúncio de uma creche, um posto de saúde, conseguiu um equipamento, conseguiu um arreto, conseguiu uma patrola, anuncia essas boas novas e dali uns meses constrói o posto de saúde, constrói a creche, mas aí começa o quê? Aí começa a ver os professores, colocar em funcionamento a creche, colocar o posto de saúde, os profissionais de saúde, contratá-los. Aí tem que respeitar o piso do magistério que foi criado a nível nacional e aí a coisa começa a apertar. E aí a responsabilidade fiscal não deixa. e não tenho resultado para cumprir com isso. E a boa nova anunciada começa a dar dor de cabeça para os prefeitos, para os municípios. Então, nós precisamos encontrar um caminho. Uma coisa eu acho que não é mais, não deve o governo federal. É tentar distribuir uma creche aqui, um posto de saúde ali, eu acho que não é o papel, uma máquina aqui, outra colar, nos 5.000 e poucos municípios. Não é o papel do governo federal. Acho que não deve fazer isso. Vamos fazer com que se descentralize isso. O governo federal tem que ser o normatizador das políticas nacionais. Ficar por cima, ficar nortear o equilíbrio do país inteiro. E não ficar fazendo fila, perde tempo com isso, o prefeito se alegra no primeiro momento, o município tá, assume isso, anuncia a boa nova, mas na hora de botar funcionar isso depois, os encargos que ele tem, ele se aperta, que ele fica na... Olha, hoje tem prefeito que fica na dúvida. Se eu pegar, é aquele negócio, é que nem o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não, mas é uma brincadeira, mas é um adágio que existe. E fica, eu conheço prefeitos, olha, eu não vou poder fazer isso, pegar, vou me chamar que eu não quis receber, a obra não quis receber isso, mas como é que eu vou cumprir com isso? Então, nós precisamos reinventar isso, precisamos discutir e fazer com que encontremos caminhos melhores para todo mundo. E o governo federal teria mais tempo para ver políticas nacionais, normatizar e deixar essas questões mais para os estados e os municípios, que é a melhor coisa que vem. Muito obrigado, senhor presidente. Mas tinha que trazer essas considerações, caros colegas, na tarde de hoje. Muito obrigado.